Boa noite, queridos. Louvado seja o nosso grande e poderoso Deus, que faz maravilhas, que é maravilhoso e que realiza coisas incríveis. Louvado seja Deus. Boa noite, senhoras e senhores, amigos e irmãos. Desejo a todos um sábado muito feliz, abençoado e cheio de reflexões. Que você tenha neste dia de sábado as grandes revelações de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Amém? Deus seja louvado. Estamos na penúltima frase dita pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós estamos caminhando para o final desta jornada. Nesta noite, nós vamos trabalhar com a sexta e penúltima frase ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve na cruz, lá no Calvário. Esta frase, ela é particularmente importante. Poderia tê-la colocado para amanhã cedo, mas ela segue a sequência das frases que nosso Senhor Jesus falou na cruz. É exatamente nessa sequência que eu estou apresentando para os senhores, com uma pequena variação. Então, hoje, nesta penúltima frase, nós vamos trabalhar com aquele pensamento de Deus na palavra de Jesus, quando ele, na cruz, nos seus últimos momentos, disse: está consumado. Eu acredito, antes de entrarmos dentro do discorrer da temática, eu acredito que esta frase, ela define, resume, identifica, fecha, conclui toda a luta do ser humano. Se eu ou você estamos preocupados, a frase "está consumada" de alguma forma mostra para você que não há motivo para preocupação. Se eu ou você ou qualquer um de nós estivermos passando por qualquer problema em qualquer área da nossa vida, a frase dita pelos lábios santos de Jesus também define uma solução para cada situação nossa. Então, a frase é definitiva, a frase é conclusiva, mas nós teremos que trabalhar com alguns assuntos delicados nesta noite. Então, eu gostaria que você não se assustasse. Eu gostaria que você não deixasse a sua mente divagar. E gostaria também que você não ficasse escandalizado, porque terei que trabalhar com o nome do diabo. O tema pede isso. Então, nós vamos fazer hoje uma incursão profunda na Bíblia dentro desta frase composta por duas palavras. E lembrando aos amigos que estão pela internet, quero também convidar você a participar conosco da temática desta noite, usando o seu exemplar da Bíblia ou então a sua Bíblia digital. Convido você para orarmos neste momento do jeito que nós estamos assentados. Vamos orar. Nosso maravilhoso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos, bendizemos e enaltecemos o teu poderoso, bendito e eterno nome, porque o teu nome guarda um poder incrível, guarda uma infinitude incompreensível à nossa mente, porque o teu nome revela o teu caráter e dá completamente bênção para os teus filhos. Agora, ao abrirmos a tua palavra nesta noite, aqui na tua igreja, no teu santuário, diante do teu povo, que a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um e que tenhamos a mente aberta e que consigamos compreender o que o Senhor tem para nós como coletividade, como igreja, e tem para nós como seres humanos, como indivíduos. Pedimos em teu nome e no Espírito Santo. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, o último dos Evangelhos, bem no finalzinho do quarto Evangelho, João, capítulo 19. Nós vamos encontrar essas palavras maravilhosas. Nós vamos nos deparar com estas palavras em muitas ocasiões, inclusive no céu. O nosso privilégio será, ao sábado à tarde, depois da adoração diante do trono, onde todos os filhos de Deus, compostos por uma multidão inumerável, bilhões e bilhões e bilhões de salvos, acompanhados por outros trilhões e quatrilhões de anjos, nos ajoelharemos diante do trono e adoraremos a Santíssima Trindade na pessoa da divindade do Pai Altíssimo, Jesus Cristo Salvador e o Espírito Santo Consolador. E depois, à tarde, nos reuniremos debaixo da árvore da vida, e o professor será ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. E numa das suas aulas, ele vai falar sobre a frase, está consumado. Aí sim, nós vamos entender a profundidade deste tema. Hoje, são apenas alguns rabiscos. João capítulo 19, e os versos 28 a 30. Queira, por favor, você acompanhar aí na sua Bíblia. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. Nós já entendemos que Jesus não tomou esse vinagre. E quando Jesus tomou esse vinagre, ou seja, provou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mas aqui está as duas palavras chave. Está consumado. Está terminado. Está concluído. Acabou. Quero que você vá agora pela fé, use a sua imaginação, que eu sei que é muito boa, e vai para o Calvário pela fé, e agora mentalize a pessoa de nosso Salvador ali na cruz do Calvário, e no finalzinho daquela trágica tarde de sexta-feira, mentalize e imagine ele dizendo, está consumado. Que alcance tem essa palavra? Onde Jesus queria chegar? O que, que ele queria afetar? O que, que ele estava terminando? O que, que ele estava concluindo? Por que estava dizendo aquilo? Para quem ele disse aquilo? Como essa frase pode afetar você em pleno século 21? Como ela nos ajuda a enxergar o futuro? Está consumado. Bem, irmãos, o mesmo Jesus que disse esta frase poderosa, santa, perfeita, imaculada e morredoura, com uma profundidade e transcendência impressionantes, o mesmo que falou, está consumado, já fez outras declarações poderosas na Bíblia, muitas. E eu quero aqui tomar a liberdade de citar pelo menos umas 4 ou 5 aqui. Vamos começar com uma frase que nosso Senhor Jesus disse lá na criação do mundo. Ele simplesmente falou, haja luz. Duas palavrinhas, haja luz. E tudo começou a ser construído por ordem poderosa daquele ser divino criador. Haja luz. E o processo criativo começou, concluindo-se em 6 dias literais de 24 horas. O mesmo Deus que estava na cruz e falou, está consumado, foi o mesmo que logo em seguida, algum tempo depois, procurando Adão e Eva após terem sido enganados pela serpente, pecado, o mesmo que falou na cruz, está consumado, faz uma outra indagação. Ele pergunta assim, passeando pelo jardim do Éden, onde estás? Onde está você, Adão? O mesmo Jesus que falou está consumado lá na cruz, é o mesmo que esteve naquela sarça ardente no deserto de Midian e que se apresentou a Moisés no chamamento para aquele homem se tornar líder. E quando Moisés se apresenta diante daquele arbusto, daquela arvorezinha no deserto, que incrivelmente ardia em fogo, mas não queimava, impressionado, Moisés se aproxima e ouve a palavra de dentro do fogo. Jesus, o mesmo que disse na cruz, está consumado, falou da sarça ardente em direção a Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é a terra santa. O mesmo Jesus que falou na cruz, está consumado, se manifestava todos os dias e todas as noites em cima da arca da aliança lá no santuário. Era o que os judeus chamavam, definiam como o santo Shekinah, a presença visível do Pai de Deus dentro do santuário. O mesmo Jesus que disse, está consumado, foi aquele que numa mão misteriosa escreveu na parede do palácio de Beltesazar, o rei condenado da Babilônia, escreveu aquelas palavras, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que traduzido é, pesado foste na balança e foste achado em falta. Foi o mesmo Jesus que escreveu isso aí. Que coisa incrível. O mesmo Jesus que disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, e ressuscitou a Lázaro. O mesmo Jesus que falou, está consumado, certa feita, disse uma palavra profética incrível que você conhece, está lá em João 14, mas ali existem três palavrinhas que definem toda a postura doutrinária teológica que Jesus queria que nós tivéssemos. Ele falou assim, virei outra vez. Conhece essa? Conhece? Virei outra vez. Esse mesmo Jesus, lá em Apocalipse, se autodeclarou, eu sou o Alfa e o Ômega. Duas letras do alfabeto grego. Alfa, a primeira. Ômega, a última. É o A e o Z. Eu sou o Alfa e o Ômega. Então, irmãos, o poderoso Senhor Jesus Cristo, que estava agora na cruz do Calvário, ali ensanguentado, sofrendo, sendo massacrado por toda a tragédia humana, é aquele que teve sempre o domínio de todos e de tudo. Está consumado. Está consumado. Interessante que essa palavra saiu dos lábios de Jesus exatamente na hora nona. Como já disse a vocês e repito alguma sempre, ele foi para a cruz, ou seja, levaram-no e pregaram-no na cruz às 9 horas da manhã, a hora terceira. Ele saiu da cruz na hora nona. Isso no relógio judeu da Palestina. Então, na hora terceira, às 9 horas da manhã, na hora nona, às 3 horas da tarde. Ficou na cruz apenas 6 horas, mas tudo aconteceu nessas 6 horas. Apenas 6 horas crucificado. E meus amados, por que na hora nona? Ora, porque quando Jesus falou para o seu povo Israel que estabelecesse o serviço do santuário, um cordeiro tinha que ser morto todas as tardes, exatamente na hora nona, às 3 horas da tarde. Durante séculos e séculos, os sacerdotes judeus matavam o cordeirinho naquele horário. E o cordeirinho, um bichinho, animalzinho lindo, bonito, que não esboçava reação, não tinha condições de fugir, era dócil, representava claramente Jesus Cristo. E isso foi sendo feito dia após dia, mês após mês, ano, século, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Mas, naquela sexta-feira do ano 31 da nossa era, exatamente a hora nona, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus soltou o brado, está consumado. Mas sabe o que estava acontecendo? Ele estava lá no Calvário, dentro da cidade de Jerusalém, estávamos a mais ou menos 1.400 metros entre o Calvário e o centro da cidade. Essa era a distância. Lá no centro da cidade de Jerusalém estava o santuário. Lá no santuário estava o serviço sacerdotal. E naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, o sacerdote, como de costume, meio que alheio a tudo que estava acontecendo ali, foi lá, apanhou o cordeirinho, trouxe para o altar do holocausto e agora se preparou, levantou o cutelo, aquele mesmo, como se fosse um instrumento de corte, o mesmo que Abraão usou para seguir a ordem de Deus que queria o sacrifício de seu filho. O sacerdote levanta o instrumento, talvez uma espada, um facão, sei lá o quê, chamado de cutelo na Bíblia, levanta para poder imolar o cordeiro. Na hora que ele faz isso, algo tremendo acontece. Diz a palavra, corroborada pelo dom de profecia e dentro do pensamento profético, que a terra treme na região de Jerusalém. Esse tremor de terra assombrou as pessoas. Algumas casas desabaram, pessoas caíram no chão. O sacerdote ficou perdido porque as paredes do templo balançaram. Na hora que houve o terremoto, uma misteriosa situação aconteceu. Ele estava na primeira parte do santuário. Entre a primeira parte e a segunda havia um véu, uma cortina muito bonita, bem trabalhada, que separava o Santo do Santíssimo. Aquela cortina, ela na verdade bloqueava a visão da pessoa lá para dentro, porque dentro do Santíssimo era o lugar onde Deus se manifestava claramente. E na hora do terremoto, essa gigantesca cortina, mais ou menos 20 metros de altura, talvez isso aqui, não sei se é dessa altura aqui, desse pé direito aqui, não é? Assim diz a arqueologia, a cortina se rompeu de alto a baixo, misteriosamente, uma mão invisível cortou, rasgou a cortina, e agora tudo que tinha lá dentro passou a ser visível a qualquer pessoa. O cutelo na mão do sacerdote caiu, e pela primeira vez na história da humanidade, e a primeira vez na história do serviço do santuário, o cordeiro fugiu. Nunca tinha fugido. Dessa vez ele fugiu. Sabe que hora era essa? A hora nona, 3 horas da tarde. Exatamente na hora em que o Senhor Jesus, lá fora da cidade, no Calvário, disse: está consumado. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Que alcance tem exatamente essas palavras. Mas agora eu quero levar você para um texto bíblico de Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor. Você estava com o texto aberto em João. Agora você está na sua mente com esse verso que o Senhor Jesus declarou na cruz. E agora você vai para Apocalipse capítulo 12, lá no finalzinho da Bíblia. Queira, por bondade, localizar este texto na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12 e o verso 10. O que nós vamos ler agora, irmãos, é de estarrecer, porque o que nós vamos ler agora é uma declaração incrível, e depois eu falo para você quem declarou isto. Olha o que diz aqui, Apocalipse 12, verso 10. E ouvi, quem é que está ouvindo? O apóstolo João. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Gabriel, o anjo poderoso que ocupou o lugar de Lúcifer, está dizendo para João exatamente essas palavras que você está ouvindo aqui, em primeira mão. Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, quem é o acusador? O diabo, é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ora, esta poderosa declaração profética, irmãos, ela foi dita exatamente na hora em que Jesus disse ali na cruz: está consumado. E no céu, a declaração estava ali. Agora é chegada, você projetou ali, muito bem. Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você consegue ver o paralelismo? A situação, a sincronia que há entre o que Jesus falou na cruz e a declaração que ocorreu no céu, dizendo que agora o diabo perdeu seu reino, o acusador perdeu a sua capacidade de acusar as pessoas. Jesus ganhou a batalha, amém. Jesus triunfou, Jesus venceu, ele venceu a tentação. E olha que não é fácil vencer a tentação. E repito, ele venceu como ser humano. Ele venceu não usando nenhuma arma sobrenatural. Venceu a tentação, venceu o pecado e venceu a morte, não se utilizando da sua capacidade divina, porque foi velada, foi guardada, foi escondida, foi poupada, não foi usada para que ele pudesse, como ser humano, vencer. E como homem, ele venceu a tentação, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. E sabe como é que ele venceu, irmãos? 4 segredinhos. Primeiro, obediência à palavra. É tão difícil para nós seres humanos sermos obedientes. Por isso que desde criança a gente procura ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Segundo, ele venceu, irmãos, pela submissão à vontade de Deus. Como é difícil sermos submissos a Deus. Nós precisamos lutar contra o nosso próprio eu, nosso grande inimigo, nosso próprio eu, vencermos a nós mesmos, renunciarmos a nós mesmos. Aqui, a igreja tem um bom número de pessoas aqui hoje, mas poderia ter o triplo, o quádruplo. Por que essas pessoas não estão aqui? É claro, sem contar o pregador, que não é essas coisas, mas a questão é, por que não estão aqui? Ele venceu também por causa da oração. Jesus não orava, ele tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus venceu por causa da sua fé. E eu já disse para os irmãos que a fé é crível. A fé pode ser constatada, a fé é racional. Você vê pontos em que ali é possível acreditar. Isso é fé. O livro de Hebreus fala, em Hebreus capítulo 11, de maneira muito interessante, naquela galeria dos fiéis da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Mas tem uma coisa, irmãos, na hora em que o Senhor Jesus disse na cruz, está consumado, ali o verdadeiro caráter do maligno foi desfeito. Ali foi desmistificada tudo aquilo que ele pretendia. Ali o caráter malvado do maligno foi revelado, foi demonstrado pela vitória de Jesus na cruz do Calvário. E eu diria o seguinte para os irmãos, agora, pasme você, até a cruz, o diabo ainda conseguia deixar alguns seres em confusão. Até a cruz, o diabo, a contragosto de qualquer ser humano, de qualquer filho de Deus, ainda era o representante deste planeta. E acredite você ou não, nas reuniões em que o Senhor Altíssimo faz no céu, reunindo líderes representantes de todas as civilizações perfeitas, criadas por ele, habitantes do espaço, ou seja, do universo, e não pasme você, não assuste você por isso, porque a Bíblia está cheia de informações sobre essa questão. Nós é que resumimos, não colocamos os textos aqui por causa do tempo. Quando os representantes de cada civilização se apresentam diante do Senhor nos concílios, sabe quem ia representar o planeta Terra? O miserável, ele. Mesmo sendo desmascarado até na cruz, até aquele momento, ele ainda representava o planeta Terra, porque ele tomou, ele usurpou, ele roubou, ele sequestrou o planeta no momento em que Adão e Eva caíram. Então, a malignidade do diabo foi completamente exposta na cruz, porque Jesus expôs todas as artimanhas dele, vencendo o mal, o pecado, a morte e a tentação. Agora, eu quero levar você para uma parte delicada e gostaria que você acompanhasse mesmo. Se tiver meio com sono, alguma coisa assim, dá uma espantada, daqui a alguns segundinhos já vamos terminar. Mas olha lá, por que é que lá na cruz o grande conflito teve um desdobramento e um desfecho tão forte? E por que Jesus falou está consumado? Ora, quem era Lúcifer no céu? Há muita informação sobre esse assunto. Pregações inteiras, seminários inteiros poderiam ser apresentados sobre este assunto. Acontece que, por termos uma certa noção da gravidade do nome e de quem leva este nome, a gente tem medo. E as pessoas não falam, não comentam e acham que é um crime falar disto dentro de uma igreja como esta ou como qualquer outra igreja, seja de qualquer natureza, de qualquer religião, de qualquer denominação, pois quanto menos você conhece sobre o diabo, maior vantagem ele tem sobre você. Quanto menos você ignora, quanto mais você o ignora, quanto menos você sabe, quanto menos você conhece, mais ele te derruba, mais ele tem resultado sobre a sua vida. É como um estratagema de dois generais, um de um lado, outro de outro. Quanto menos um general conhece sobre as artimanhas do outro, mais ele perde. E é assim. Quem era Lúcifer no céu? Há muita informação. Você pode pesquisar isso na palavra e também nos livros do Espírito de Profecia. Mas eu pontuo aqui quatro pontinhos. Primeiro, ele era um querubim. No céu existem duas categorias de anjos, os querubins e os serafins. Os querubins são anjos guerreiros, são portadores de grande poder, executam as obras de Deus, fazem os seus propósitos acontecer. São os guardiões, chamados de querubim cobridor, quando este anjo está servindo próximo ao trono da graça. E existe a outra categoria de anjos que são chamados serafins. São os anjos voltados para o serviço do santuário celestial, são os anjos voltados para toda a dinâmica interna do poderoso reino celestial de Deus. Lúcifer era da qualidade de querubim cobridor. Ele tinha uma posição muito privilegiada. Ele servia diretamente na presença de Deus. Então, esse camarada conhece exatamente Deus. Era a mais elevada das criaturas celestes. E estamos falando de bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões de anjos no céu. Muito mais do que a população terrestre, que hoje é de 7 bilhões e 800 bilhões de seres humanos. E, finalmente, Lúcifer era o porta-voz dos concílios. Ele não participava dos concílios da divindade. Mas quando os resultados saíam, o primeiro a receber as informações era ele, e a missão dele era propagar os resultados dessa reunião da divindade para todo o reino celestial. Olha que privilégio, olha que coisa impressionante. Era realmente alguma coisa incrível. Mas o que aconteceu com Lúcifer? Usando da sua capacidade de livre-arbítrio, como era cheio de glória, inteligentíssimo, era amado por sua sabedoria, por seu conhecimento, por sua postura de líder, ele só era inferior a Jesus. Lúcifer começou a pensar assim: por que o Senhor Jesus pode participar dos concílios e eu não? Eu sou o quarto aqui nessa hierarquia. Por que Jesus tem os segredos do Altíssimo Deus e eu não? Por que eu sou apenas o porta-voz das notícias que já estão correndo, que já aconteceram na reunião da divindade? Ele começou a cobiçar a postura, a posição que era do Senhor Jesus. Naquele momento, ele, não é que ele esqueceu, mas ele deixou de lado uma informação preciosa. Este Jesus, de quem ele estava enciumado, era o Criador dele. E a cobiça deu lugar a um comportamento que nós conhecemos muito bem, o orgulho. Orgulho, irmãos, é uma tragédia. Eu, muitas vezes, sou orgulhoso e eu fico com vergonha de mim mesmo. Quando eu percebo que estou sendo orgulhoso, dá nojo. Porque o orgulho é uma qualidade do diabo, não é de Deus. A cobiça deu vazão ao orgulho. E então ele desejou querer ser como Deus. E nesse desejo de querer ser como Deus, ele colocou na sua mente uma coisa: eu mereço ser adorado, eu quero ser adorado, eu mereço, eu sou tão grande aqui. Veja que a coisa foi indo por este caminho. E aí ele começou a dizer nas reuniões com os anjos que o Altíssimo era injusto, suas leis eram muito duras, não éramos capazes de cumpri-las a contento. E ele começou a dizer que o caráter de Deus tinha algumas coisas escuras, nebulosas. Não falou que estava errado, mas tinha algumas coisas nebulosas no caráter de Deus. Por isso, ele não revelava essas coisas nebulosas, escuras, pontuadas como negras, colocando a lei para ser seguida no céu. Finalmente, numa das reuniões que ele fez em secreto com alguns, um pequeno grupo de anjos, talvez uns 5 trilhões de anjos, grupo pequeno, ele disse: vamos dar um jeito de mudar esse governo? Está na mão errada. Então, irmãos, a raiz de todo o mal estava ali. A palavra profética suportada pelo grande conflito diz que o Senhor Jesus conversou com Lúcifer muitas vezes, falou com ele, mostrou para ele o perigo das suas ideias e pensamentos. Ele dizia: não, eu não estou pensando isso, tá? Quer ver que não está? Então o Senhor Jesus abria diante dele uma tela gigantesca assim, parece coisa de, né? Abrir uma tela gigantesca assim: está vendo? Olha, você está pensando isso, 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 você está sentindo isso, isso, isso. Criador falando com a criatura. Era algo impressionante. Mas, irmãos, a história diz que isso não foi suficiente para demover seu desejo de adoração e de cobiça. E então, ele foi expulso dos céus. Então, esta guerra se prolongou alcançando até a cruz. Mas agora, o inimigo até a cruz do Calvário, ele ia ao céu como representante deste planeta. Enquanto ele representava o ser humano, ele atacava o ser humano diante de Deus, dizendo que o ser humano não merecia viver. E para o ser humano, ele tentava fazer de tudo para destruí-lo. Mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu toda esta situação. É na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, quando ele venceu a morte, o pecado e a tentação, naquele momento, quando ele declarou: está consumado, ele está dizendo: tudo acabou, agora não há mais como voltar atrás. O diabo foi desmascarado e agora todo o universo, todo o céu, viram a profundidade da malignidade do caráter de Satanás. Então você está vendo que a expressão "está consumado", ela é muito mais ampla, ela é muito mais profunda, ela é muito mais intensa, não é? Então, meus amigos, senhoras e senhores, quando o Senhor Jesus disse "está consumado", ali houve o julgamento de Satanás, ali foi o desmascaramento. E detalhe: Pergunto para você, como é que um anjo perfeito não conseguia descobrir as mentiras de Lúcifer? Como que pode ser isso? Já pensou nisso? Como é que ele conseguia enganar, enganou a terça parte desses anjos que vieram com ele para a terra? E esses anjos que vieram com ele para a terra, a profecia diz que eles eram todos da classificação de serafins. Todos esses demônios que existem hoje no planeta, circundando aqui, eles eram serafins nos céus. Eles serviam diretamente no trono, diretamente no santuário celestial. Eles eram músicos, eles eram louvadores, eram ministros de música. É que os anjos não sabiam que era mentira. Os anjos não sabiam que era fingimento. Os anjos não sabiam que era hipocrisia. Mentira, fingimento, hipocrisia foi inventado por Lúcifer. E essas três condições foram evoluídas numa palavra que nós conhecemos como dissimulado. Você já ouviu falar essa palavra? Aquela pessoa é dissimulada, aquele sujeito é dissimulado. Sabe o que é dissimulado? É a pessoa que faz uma coisa e diz que não fez. Isso é o dissimulado. Então, os anjos perfeitos que não tinham a inocência e não conseguiam perceber a malignidade dos argumentos de Lúcifer, não percebiam a mentira, o fingimento, a hipocrisia e a dissimulação. Por isso caíram. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo disse na cruz, está consumado, soou a sentença de morte do diabo. Aleluia! Eu digo aleluia, irmãos, porque agora o seu reino está condenado. Eu digo aleluia, porque agora ele já está julgado. Ele não tinha mais chance de salvação lá no céu, mas ainda seu caráter não tinha sido plenamente revelado. E até a cruz ele foi. E agora, quando o Senhor diz está consumado, ele vacina o universo. Ele libera os anjos. Ele salva a raça humana. E ele condena o diabo à morte eterna. Ali houve o julgamento de Satanás. Ali houve o final de todas as coisas, não é? Então, meus amigos, senhoras e senhores, prezados irmãos em Cristo Jesus, está consumado. É a ordem de Jesus para dizer para nós que tudo tem o seu término. Eu quero chamar a sua atenção agora para uma outra palavra e com isso nós vamos encerrar. Quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse capítulo 16 e o verso 17 e 18. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Ora, a cena de Apocalipse está apontando para um futuro muito próximo ao nosso 2022, porque está dizendo que alguém no céu vai dizer, está feito, e quando ele declarar está feito, haverá um tremendo terremoto em escala mundial, e esse terremoto vai comover, vai mexer com toda a situação física do planeta, e quando esta voz falar, está feito, terá terminado a obra de salvação e a chance de salvação para os seres humanos. Mas eu levo você agora para um detalhe. Por favor, volte para o texto novamente. Você está com Apocalipse capítulo 16, verso 17. Agora vamos ler bem devagarzinho. Eu apresentei o contexto para você e agora vamos lá. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Agora vamos lá ao que nos interessa. O texto é muito profundo. E saiu grande voz do templo do céu. Então esta voz forte e poderosa, ela saiu do céu. Em que local do céu que ela saiu? Hein? No templo. Saiu do santuário. Ela saiu do santuário. Agora, do santuário havia um local. Há um local nesse santuário. Olha o que diz o texto. Saiu grande voz do templo, do santuário, do céu, do trono. Então, o trono da divindade está dentro do santuário celestial. Agora, observe, se saiu do trono, não foi um anjo que falou. Este não foi um anjo que disse. A palavra de Deus nos leva a concluir que esta frase foi dita por um dos seres da Santíssima Trindade. Mas não foi o Pai, não foi o Espírito Santo. Porque a mesma expressão, ela fecha o ciclo de compreensão doutrinária do que ele falou na cruz está consumado. Quando Jesus terminou a obra de julgamento do diabo, desmascarou-o para o mundo, e agora disse que vivemos nos últimos dias, ele falou, está consumado. E agora, o final desta frase, ele diz aqui no santuário, no trono, ele diz, está feito. Aquilo que eu comecei lá na cruz, eu termino agora aqui, e agora eu volto para buscar os meus filhos. Eu diria, amém. Glória a Deus, o mesmo Jesus que disse está consumado, o mesmo Cristo que finalizou o império da morte, o mesmo Jesus que disse todos os seus problemas já estão consumados porque eu venci, ele agora diz aqui, está feito meu filho, está pronto, está acabado, terminou e agora eu volto para buscar vocês, glórias a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Veja o alcance das palavras de Jesus no céu, veja o alcance das palavras de Jesus no universo, veja o alcance das palavras de Jesus na terra, veja o alcance das palavras de Jesus na sua igreja, e veja o alcance das palavras de Jesus na nossa vida, para quem pensa que na cruz tudo era tristeza, não, embora lá estivesse nosso Salvador ensanguentado, sofrendo a mais atroz das dores, mas ele estava falando, ele estava declarando, ele estava crescendo, ele estava vencendo, ele estava dizendo, ele estava finalizando, ele estava vitoriando por nós, então nunca se esqueça disso. Amém, Deus seja louvado. Existe algum irmão, alguma irmã, nesta noite aqui nos ouvindo, tanto aqui como na galeria, que gostaria de dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador pessoal nesta noite. Se tiver alguém, coloque a sua mãozinha assim, olha. Tem alguém que já aceitou a Jesus, mas reconhece que precisa reconcertar-se com Deus? Coloque a sua mãozinha para cima, coloque a sua mãozinha para cima. Louvado seja Deus. Irmãos, o gesto é tão simples. Um gesto tão pequeno, mas para ele significa muito, muito. Depois desse louvor que nós ouvimos, depois da ministração, depois do que Deus esteja fazendo nesta noite aqui, nós vamos orar. Feche seus olhos com a mãozinha levantada. Nosso amorável e precioso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, como poderíamos encontrar alguma forma de te agradecer por tanto que sofreu? Por tanto que padeceu, por tanto que passou lá na cruz por nossa causa e em nosso favor. Nós éramos raça perdida, nós éramos transviados, nós éramos tomados e sequestrados pelo inimigo das almas. Mas o Senhor misericordiosamente veio a esta terra, submeteu-se a viver uma vida de humildade e simplicidade, realizou grandiosíssimas obras e mostrou para nós o caminho de volta. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque no teu plano havia o projeto claro da cruz do Calvário. Porque nós é que precisávamos estar nesta cruz, mas o Senhor tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, pagou o preço por nós, nos resgatou e nos deu uma nova chance, uma nova esperança. Muito obrigado, Senhor. Agora, a tua igreja está com as mãos levantadas. Nós estamos com isso dizendo que te aceitamos, te respeitamos, te honramos. E se em algum momento da nossa vida nós já fizemos isso, nós voltamos a nos reconcertar contigo. Pedimos que nos aceite no amado, que nos tome nas tuas mãos, que habite em nossa vida abundantemente. E nos prepare para estarmos um dia contigo no teu reino para sempre. É em teu nome que oramos. E é pelo Espírito Santo que agradecemos. Amém, amém e amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E até amanhã em dois horários. De manhã às 10 horas e 30 minutos. E depois às 16 horas.